Fala galera da Taverna Maromba, sejam bem-vindos para o seu podcast da Maromba. Hoje eu estou aqui, meu nome é Michael, estou com um convidado especial e mais o Léo, vou deixar os dois se apresentarem para a gente bater um papo e eu tenho certeza que esse podcast, essa live, para quem está acompanhando a gente no Instagram, vai ser muito boa. Fala, Léo!
Fala galera, aqui é o Léo Veloso, então sejam bem-vindos a mais um podcast, barra live, caso você esteja acompanhando a gente ao vivo. E hoje então o nosso convidado especial é o Giovanni, tá? O Giovanni é um atleta de fisiculturismo. E Giovanni, se apresenta um pouco pra galera, fala aí um pouco sobre pô, de onde você é, a sua idade, se você já tinha competido antes, dá uma introdução aí pra galera.
Boa noite aí galera, meu nome é Giovanni, eu tenho 18 anos, sou de Porto Alegre, e eu sou atleta natural, competi agora sábado no Muscle Contest. E agradeço aí o convite do Léo e do Mike para participar aí do podcast aí.
Pô, tamo junto. Pô, novinho, né, mano? 18 anos. 18 anos, já tá voando nos palcos, cara. Cara, aproveitando esse gancho aí. Exatamente, aproveitando esse gancho. Giovanni, fala pra gente quando que você começou a treinar? Porque, pô, tu tem 18 anos, já é novo. Quando que tu começou, então, contando que tu tinha? E por que que tu começou a treinar? Por que tu começou a fazer musculação? Tu veio de algum outro esporte? Enfim, onde é que veio essa ideia?
Eu comecei a treinar, eu tinha 14 para 15 anos. Eu vim de futebol, né? Eu treinava já treinei em vários times. Era goleiro, né? posição meio difícil. Eu parei de jogar, né, porque eu não quis mais, vi que também não tinha futuro. Aí eu comecei com 14 para 15 ali na musculação. Só que no início eu não sabia nada, né?
Normal. É, assim mesmo, aí, todo mundo começa dessa maneira. Sim.
É que na real, tipo, eu comecei porque pro cara não ficar sem fazer nada, né? Porque, tipo, eu tinha parado de jogar bola aí pra não ficar sedentário. Aí eu comecei. Vamos ver como é que é.
Mas tu começou com 14, aí, no né? Caso... Tu não teve bronca, tipo, dos teus pais, tipo, falar, não, vai, é muito novo pra começar
não,
a academia,
até que,
vai ficar pequeno.
Até que não, porque eu tinha um irmão que fazia musculação, né?
Ele é mais velho que
tu? Aí, como ele, tipo... Não, ele tem a mesma idade. No caso, é irmão gêmeo, né?
Ah, sim.
Caramba, sério? Pô, não sabia que tinha um irmão, mano.
Essa informação passou...
Eu tenho dois irmãos gêmeos, a gente é trigêmeos.
Isso aí, saca a camisa aí pra ver se é o Giovanni mesmo.
Vamos ver se tá... Caralho, mano, trigêmeos, mano.
Pai, os três loucura, mano.
Tu e teu irmão, você que treina, mas e o terceiro, também treina?
Não, ele joga bola, né? ele que continua no futebol, né? Ele até nem tá no Brasil, ele tá na Itália.
Louco, massa.
E legal, né, Léo? Tipo, os três são do esporte, né? Então tu vê que é uma família que incentiva isso, incentiva os filhos a querer praticar esportes, querer praticar algo, isso é muito interessante.
Sim, eu achei legal que, pô, normalmente quando a gente pergunta pra alguém por que treina, normalmente vem aquela sempre aquela mesma história, né? Ah, eu era muito magro, muito gordinho, e aí, pô, eu queria melhorar minha estética, sempre envolve isso, né? Na maioria das vezes envolve isso. O Giovanni é um pouco diferente, ele falou que era só pra meio continuativo, já que ele jogava bola e tal antes. Então é legal, né? Essas pessoas que começam a treinar cedo, às vezes elas têm, digamos que esse objetivo, esse propósito, que eu acho um diferencial, porque se fosse só estética, a maioria das pessoas desistem, porque não acontece tão rápido, né? Não é assim tão simples. Sim. Porque para pensar, o Giovanni tem 18, começou a treinar com 14, demorou 4 anos para ele ter um shape, ele conseguir fazer a competição, não foi, tipo, de um dia pro outro. Isso também é interessante.
Eu construí uma boa base. Giovanni, quando tu começou, tu entrou na academia, tu até brincou, bah, não sabia nada. Quanto tempo, assim, vamos dizer que tu demorou pra começar realmente a treinar sério, vamos dizer assim, que tu encontrou um caminho, entrou nos trilhos e falou, bah, acho que agora eu tô fazendo um treino certo, tô seguindo uma dieta.
Eu acho que eu tinha mais ou menos quase um ano de treino, assim, que... Tipo, tava chegando o verão, né? Aí eu, vou fazer uma dietinha aqui. Só que no caso o cara não entendia nada, não tinha informação nenhuma. Aí zerei o carboidrato por um, dois meses. Não comia carbo, treinava fofo também.
Uhum. Todo mundo já fez isso, né?
Excesso de cardio. excesso de cardio, não comia carboidrato e treinava pouco.
Uhum.
Aí
Pode continuar, continua.
Não, eu até perdi bastante peso naquela fase, né? Mas no caso, eu perdi basicamente toda a massa muscular ali que eu tinha construído naquele um ano.
Sim, cara, super normal acontecer isso, né? E assim, tu disse que começou a treinar ali com os 14, ainda demorou um tempinho pra, digamos, começar a treinar mais correto, fazer dieta, como você acabou de falar. Cara, de onde que veio a vontade, né? De onde que surgiu essa vontade de competir? E o principal, por que competir natural? É meio estranho fazer essa pergunta, né? Eu acho que a gente sempre deveria fazer o contrário. Por que que você usa esteroides e tal, principalmente muito cedo? Mas, querendo ou não, culturalmente falando, né, quem compete natural é meio estranho, assim, não é uma coisa tão comum. Exato. Então, de onde surgiu essa vontade de competir, primeiramente, e por que você fez, digamos, supor esse desafio natural?
Bom, eu tava treinando, assim, na academia, né, aí... Fui tendo resultado com o tempo e, no caso, tipo, até meus amigos da academia ali, que são mais ligados no esporte, assim, eles pegavam e falavam, ah, meu, por que tu não compete ou se dedica mais? Tu tem futuro, não sei o quê. Aí, no caso, eu fui dar uma pesquisada, assim, e acabei gostando, né? Aí, com o tempo, eu fui me dedicando, assim, e eu quis competir natural porque... Eu era muito novo, né? Eu comecei, tipo, a almejar a competição, eu tinha 16 para 17. Então, eu era muito novo. Eu não sabia nem treinar direito, assim. O cara fazia aquele treino, ia na academia, eu escolhi os exercícios na hora ali e fazia um treininho. É, treino bingo, é. Então, como eu não tinha essa noção, eu pensei, eu quero evoluir o máximo possível natural, né?
Uhum.
É muito massa, boa massa. Essa ideia, até porque tu teve a sacada, tu tava com 16 anos, tu tá no teu auge dos hormônios anabólicos, da testosterona estourando, pra que tu vai jogar mais testosterona no teu eixo, inibir teu eixo, atrapalhar teu desenvolvimento, a maturação, né? Então assim, parabéns, assim, não é todo mundo que tem essa sacada de querer explorar o máximo do seu potencial genético, né?
E foi que é uma base, né?
Uma base. Sim. E, querendo ou não, o evento que tu subiu não é um evento, tipo, para naturais, é um evento aberto de fisiculturismo, ou seja, tu competiu com pessoas que estavam hormonizando, tu competiu com pessoas que estavam natural, então, assim, tu já, querendo ou não, não é que saiu atrás, mas, assim, tua jornada é mais difícil, né, foi um pouco mais difícil, sim, querendo ou não, mas assim, parabéns mesmo.
Valeu.
E seguinte, Giovanni, conta pra gente qual que foi o evento que você participou, qual que foi a categoria, pra galera ali que não te acompanha, qual que foi a sua colocação, enfim, geralzão de como é que foi essa tua participação aí no campeonato.
Eu subi no Muscle Contest Mercosul, foi em Novo Hamburgo, na FENAC, né, aqui no Rio Grande do Sul. Eu subi em três categorias, né, na Men's Physique Team, que é até 19 anos, que eu peguei top 2. Eu também subi na Men's Physique Novice e na Men's Physique Estreantes. Essas duas eu não peguei qualificação, mas o nível do campeonato estava alto. E também eu competi contra caras muito mais experientes, muito mais velhos, né? Então eu fiquei bem satisfeito com o resultado, até porque eu acho que eu atingi um físico bem completo, assim, bem condicionado para quem não usa esteroide, né?
Sim, eu vi pelas fotos que estava bem condicionado, estava estético, né? Até questão de proporção, simetria. E questão de atletas, tinha muita gente nas categorias que tu foi. Tu falou que estava bem competitividade, mas.
Na team tinha eu e mais um atleta. Como a idade é baixa, né? Não, não vai muita gente. Mas nas outras tinha bastante, até. Se eu não me engano, na Novice, que é a categoria novato, né, tinha uns 9 atletas, eu acho.
Pô, imagina, é muita gente. Men's Physique tem bastante atletas também, normalmente tem bastante atletas. E até já aproveitando o gancho, falando sobre isso, pretende continuar na Men's ou então pretende migrar assim de categoria? Porque eu vejo muita gente que fala que a Men's é só uma entrada, e tipo, não tem uma categoria fácil, mas é que não requer tanto volume, né? Então, às vezes, a pessoa começa na Men's e depois migra. Por exemplo, sei lá, Logan Franklin começou Men's Physique e depois foi pra Classic. Pretende fazer essa transição ou quer continuar com o Men's Physique?
Eu pretendo migrar pra Classic Physique, né, que é a categoria que eu mais gosto, assim, e acho que é Até eu acredito que eu me encaixo mais na Classic Physique do que na Men's, tanto em questão de linha, né? Sim. Quanto em, o que falta pra mim, na real, é volume, né? Pra se encaixar na Classic. Acho que mais de superior do que de inferior, porque minha parte inferior é boa. Mas com o tempo basicamente que vai ditar se eu vou continuar na Men's ou vou ir pra Classic, mas eu pretendo sim migrar pra Classic Physique.
Massa.
Sim. É, no caso agora eu pretendo fazer um off-season mais longo, né? Melhorar esses pontos que eu tenho que evoluir e ter paciência, né? Porque massa muscular não se constrói em 3 meses.
Quem dera, né? Quem dera.
Então, então eu pretendo ficar assim um ano assim em off-season, progredindo as calorias aos poucos, progredindo o treino aos poucos.
Pode crer. E teve uma preparação meio sofrida, né, por conta dos cancelamentos dos campeonatos e tal. Como é que foi essa parte que acho que ia competindo ano passado, né, aí cancelaram e tal, foi estendendo. Como é que foi, assim, o tempo de preparação, digamos assim? Porque, né, não, talvez não deu tempo de fazer um off tão longo, um cut mais sofrido. Como é que foi?
É, tipo, no caso, eu ia competir ano passado, só que eu ia na IFBB, né, na Elite Pro. Acho que foi onde tu competiu, né, Léo?
Competiu
na FBB, né?
Isso.
É. Eu ia competir na FBB em abril do ano passado. Aí faltando um mês, foi cancelado. Aí, no caso, eu comecei um off ali. Só que eu não consegui evoluir bem por causa que, como as academias estavam fechadas, né? Aí, tipo, eu acumulei bastante gordura até, porque não tinha o estímulo do treino suficiente para gerar um gasto.
Sim.
E aí foi passando o tempo, né? Aí em outubro para novembro ali eu decidi competir em março, né? Só que daí eu ia pela NPC no Grand Prix. Aí no caso eu fiz a preparação toda de novo, fiz o pré-contest inteiro e faltando 10 dias acho que foi cancelado.
Foda.
Foi naquela onda de onda ali de Covid do carnaval ali depois que teve. Aí no caso eu emendei um off e ia emendar um off de novo, né? Só que eu cometi o mesmo erro. Fiz um off curto assim e não que eu sujei demais, mas aumentei muito rápido assim as calorias, né? Não controlei direito o percentual de gordura. Aí em julho que eu decidi subir. Em novembro. É que no caso eu não ia competir esse ano, só que no caso, como eu já tinha as inscrições tudo pago praticamente, eu pensei, vou aproveitar, eu já tinha feito até filiação tudo. Uhum. Aí vou aproveitar e vou estrear, né? Até porque eu tava bem ansioso, assim, porque como eu tinha feito duas preparações seguidas, assim, eu não consegui emendar um off bom, assim. E também o cara fica naquela ansiedade, né, porque fiz duas preparações e não tinha conseguido competir. Agora não tem como dar errado.
E não se botou em...
Aí eu comecei...
Não se botou em jogo, né, porque tu fez a preparação, mas subiu no palco em si, chegava na hora, pum, cancelava. Segunda vez, a segunda ainda faltando 10 dias, né. Já tava pensando até na manipulação de
Foda.
água, se tu chegou a fazer.
Nem imagina, eu tava quase
na semana de preparação.
Pique-pique.
Foda. Sim.
É ruim. E seguinte, o Bruno tinha perguntado ali quanto tempo foi de pré-contest, então. Foi
julho, acho que
novembro?
4 meses e meio, se eu não me engano, né? Foi 18 semanas até o
Pode
campeonato.
crer. O Bruno perguntou também se tu sabe quantas calorias chegou a ingerir no final e como que você se sentiu nesse período. É uma pergunta interessante, né? Porque, pô, em déficit calórico, agressivo,
Sim.
muito cardio e tal, como é que tava se sentindo e como tava as calorias na dieta?
Se eu não me engano, no final ali, eu tava fazendo um ciclo de carboidratos, né?
Sim.
Pra puxar bem o condicionamento. Aí de cardio, acho que eu tava fazendo dois por dia, uma hora em jejum e meia hora pós-treino. E as calorias, eu não conto muito, né? Porque era o meu treinador que passava. E até pra o cara não ficar, ah, tô comendo pouco, pensar, tô comendo
aliviar
pouco,
a cabeça.
Eu até nem contava, é. Até nem contava muito, mas se eu não me engano, ali no final eu tava entre 1.900 ali, 2.000 calorias. Como eu já tava seco, assim, eu já tava com percentual baixo, a gente não apertou demais, né? Até porque, como eu fiquei muito tempo em déficit calórico, no final ali, até o Bruno perguntou, eu já tava bem cansado, assim, bem depletado. Eu até não tava conseguindo mais progredir nos treinos ali no último mês ali. Algo que é normal, né? Porque o cara, quando fica muito tempo em restrição calórica, tem essa dificuldade.
Sim.
Mas era isso, acho que era entre 1.900 ali e 2.000 calorias no final.
Sim. É diferente, né, cara, um cutting de uma preparação, não tem como. No cutting, assim, um cutting tipo, só para secar, para um indivíduo, digamos, normal, é capaz de ele passar, ingerir poucas calorias, não ter um déficit calórico tão agressivo, é capaz de ele continuar progredindo nos treinos, ele se sentir normal, às vezes nem sentir cansaço, nem nada, já numa competição, né, numa preparação para competição, é outro jogo, é bem diferente. Então, tu falou de 1.900, 2.000...
Nível de
isso, diferente. Exigem. Muito, retenção, essas coisas. Então, eu acho que até tava comendo legal, assim, comparado a outros atletas do peso corporal e tal, que às vezes eu vejo umas loucuras muito grandes, sabe? As pessoas comendo muito menos, zerando carb e tal. Não chegou a precisar fazer isso, né? Nem na semana da finalização.
Não, na depleção eu cheguei a zerar, mas foi só 3 dias.
Como é que foi a finalização? Conta pra gente, assim, da dieta, água, treino, o que que tu fez?
Na questão de água, eu comecei a superidratação, né, no domingo. Normalmente eu começo faltando 10 dias pro campeonato, mas dessa vez eu comecei faltando 6 dias. Sim. Aí a gente começou 12 litros no domingo, 10 na segunda, 8 na terça, na quarta já cortou para 6, aí na quinta 4, na sexta 2 e no dia do campeonato 500 ml só de água. Aí o sal foi. O sal a gente manteve 6 gramas e foi baixando ao longo da semana. E de dieta, eu fiz a gente fez 3 dias de depleção, assim, né? Aí puxou bem. Eu até fiquei bem leve. Eu fiquei com, acho que bati 71 quilos, se eu não me engano. Foi o meu menor peso, assim. Só que aí, como eu já vinha há um tempo bom em dieta, eu fiquei. A gente depletou bem, né? E aí no carb up eu comi bastante até.
Tem quanto de altura, Gilberto?
Eu tenho 1,76.
1,76. E hoje em dia tá fazendo
mesma altura que eu.
Pra ter a comparação.
Repete aí que eu não consegui escutar direito.
E o teu peso atual, pra ter uma comparação?
O meu peso?
Finalização? É.
O meu peso agora, ele deve. Se eu não me engano, tá entre 77 ali e 78.
Sim.
Acho que ele vai baixar um pouco mais, assim, acho que vai para uns 75, 76, porque como eu vim do rebote, né, aí acumulou um pouco mais de água.
Não, normal. Mas no dia da competição, na verdade é no dia anterior que vocês pesam, né, ou é no dia?
Então não sei muito falar. Eu não chego a pesar, só o que na mente física que não bate peso.
Mas tu chegou a pesar no dia, sabe, quando tu tava para a competição?
Eu acordei em jejum com 75, 75,5 por aí.
Imagina, foram 5 no dia da competição.
Sim.
Foram quase 4 quilos, então, depois de carbar. Foi, encheu pra caramba.
É, o Bruno ali até perguntou como é que foi o carb up. A gente carbou limpo, né? E os alimentos que eu usei foi arroz, uva passa, banana e de proteína eu usei frango e tilápia. Mas
mudou alguma coisa comparado ao que você já estava fazendo? Tipo, por exemplo, a sete lápia, tu costumava comer ou foi só na finalização?
Seleção não, não. Eu já usava. Normalmente eu só usava frango, né? Frango e às vezes eu usava tilápia. Mas eu também usei tilápia por causa da digestão, né? Mas também não usava em todas as refeições, eu usava mais frango mesmo.
Na hora da. Mas você tem ideia da quantidade? Que
falou?
A quantidade, eu fiz quarta, quinta e sexta, 6 refeições de 300 de arroz, 150 de frango, até que a proteína estava alta no carb up, e de uva passa eu usava 50 gramas por refeição. É bastante carbo, se for ver.
Muito. Tu falou, acho que primeiros... a gente chegou acho que a conversar, né? Foram 600 gramas de carbo, uma coisa assim.
É, deu bastante até.
Isso em todos os dias do carbante ou total?
É, aí no, na sexta-feira a gente ia fazer uma bomba de sódio, né? À noite, antes de dormir, ele me liberou um refeed. Mas, no caso, eu optei por fazer um refeed mais limpo, por causa da digestão, né?
Uhum.
Porque, como eu vim há um tempo bom em dieta, assim, sem comer nada muito diferente, até refeed eu tive poucos, eu tive 2 refeeds em 4 meses só. Porque, como eu vinha numa fase que eu não estava bem condicionado, a gente não apertou tanto a dieta, mas manteve poucos refeeds, né?
Uhum.
E ele me liberou esse refeed na sexta, só que no caso eu optei por comer um prato de macarrão com carne, bem com bastante carboidrato, sim, bastante, só que não tanta gordura, né, por causa, até por causa da lactose, né, ele ia me liberar hambúrguer ou pizza, mas eu não sinto que me digere bem, né, sim, aí eu não queria prejudicar muito a linha de cintura no último dia, né?
É, a primeira competição é chance de errar.
É melhor tu
pecar por um pouquinho menos, porque é a primeira vez, tu não tem certeza, não sabe nem como teu corpo responde, do que tu acabar fazendo algo e no outro dia tu tá com problema de... Não teve um problema de digestão e estragou um pouco a linha abdominal. Mesmo que seja mínimo, depois tu vai ficar se cobrando, bah, foi aquilo lá que eu errei.
Sim.
Vai ficar martelando na tua cabeça. É legal a gente falar também pro pessoal que tá acompanhando a gente, e isso tudo que a gente falou agora há pouco, é sobre a semana de finalização. O que que é uma semana de finalização, né? Pensa, ele fez tantos meses lá, 18 semanas, né, de cut, né, de dieta, ele veio baixando o peso dele, limpando a gordura, para chegar na última semana, na semana do show, fazer manobras para o quê? Entrar na melhor condição de pele, ou seja, com o menor percentual de gordura possível, e o menor quantidade de água extracelular, ou seja, aquela famosa retenção. Na verdade, nessa última semana, o que é? Tu quer o quê? Por que ele faz carbo baixo, ou ele chegou a zerar, como ele falou, fez 3 dias de zero carbo? Ele quer realmente tirar o glicogênio de dentro do músculo, tirar a reserva de carboidrato de dentro do músculo, aumentar a ingestão de água para o corpo mandar mais água embora, para aí, quando chegar no dia do carb up, ele comer carboidrato e o corpo fazer um efeito, ou seja, de puxar todo esse carboidrato para dentro da musculatura. Ou seja, dando esse aspecto de mais cheio e mais seco. Isso, na verdade, tu não precisa fazer para ir para a praia, por exemplo, para quem está acompanhando. Isso
depende
da competição. É exato. É só para o dia do show. Então é legal para o pessoal saber o que é uma semana de finalização, né?
Uhum. O Bruno perguntou ali como é que foi o sódio da refeição limpa na sexta.
O sódio foi livre. Não controlei o sódio. Coloquei ali como tempera normal a comida.
Sim.
Uhum.
Mas foi só aquela refeição também, porque as outras eu tava controlando.
O que tu comeu após campeonato?
Ah, após campeonato.
eu fui muito curioso.
Eu comi um macarrão.
Eu saí. Eu saí do campeonato. Não. Eu saí do campeonato aí, como atrasou um pouco o evento, né?
Normal.
Eu tava com muita fome e muita sede, né?
Sim.
Tanto que eu saí do campeonato, a primeira coisa que eu fiz, eu bebi uns 2 litros de Gatorade, mais 2 litros de água de coco.
Caramba.
Pra reidratar bem. Tava com muita sede. E aí eu comi ali algumas frutas, quando eu saí do campeonato, comi algumas frutas, umas barrinhas de proteína e um resto que tinha sobrado do carb up ali, biscoito de arroz. E aí depois eu fui na pizzaria com a minha família comemorar. Aí a gente trouxe prejuízo pro rodízio. Né?
Já tava hidratado, já tava com a medalha.
Sim. Tirando a barriga da miséria.
E Evani, conta pra gente. Fala aí, mãe.
Pizza é de lei.
Não, pizza de lei. Como que tá a dieta agora? Tipo, não faz nenhuma semana que você competiu, mas qual que é o plano assim, de dieta a partir de agora?
Como eu tava um bom tempo assim em dieta déficit calórico, né? Eu Eu vou. A minha ideia agora é aumentar aos poucos as calorias, né? Fazer uma transição gradual, assim, para evitar o rebote, né? Uhum. Tanto que meu peso até tá caindo já de novo, porque como eu comi ali a pizza, comi também algumas coisas que eu tava com vontade de comer pós-campeonato, o peso dá uma subida, né?
Sim.
Também com a volta a ingerir água ali. Aí e nos primeiros 2 dias ali meu peso até subiu em torno de 5 quilos, eu acho. E até deu uma retida boa, assim, principalmente canela, abdômen também. O shape dá uma embaçada, né, depois. Uhum. Porque vem o rebote da desidratação, ainda mais que foi, tipo, minha primeira desidratação. Então veio um rebote ali mais pesadinho. Mas daí depois eu voltei à rotina, né? Aumentei ali as calorias da dieta. Se eu não me engano, eu aumentei 20% a 30% ali do que eu tava ingerindo antes da semana de finalização. E com o tempo aí, já foi tirando essa retenção aí. Já tá praticamente... Óbvio que não tá igual o campeonato, mas já tá bem controlado. O percentual de gordura eu consegui controlar bem.
Do quadríceps hoje, que
você sabe. Sim. Eu até me impressionei, porque eu tô em regenerativo, né? Eu até falei pro Léo, tava desanimado pra treinar hoje, aí chega, faz um deloadzinho ali, bem absurdo.
Massa,
aí o treino eu tô fazendo um deload essa semana. Acho que eu vou até manter mais tempo esse deload, porque eu não tô baixando a intensidade do treino, só baixei o volume. Eu baixei 50% porque o volume tava bem alto para gerar gasto calórico.
Sim.
Uhum. E agora eu vou fazendo essa transição aos poucos aí. Eu pretendo fazer assim umas 4, 6 semanas de transição.
Para iniciar o off.
É, provavelmente eu vou iniciar o off lá pro janeiro. Final de dezembro ali, início de janeiro. E aí eu vou fazer um off bem longo dessa vez.
Mas tu pretende fazer um ano, né? Tu falou cerca de um ano, às vezes por
mês. É, um ano. É, eu vou fazer fases com mais calorias e com menos calorias, né? Vou de acordo com como é que vai no meu percentual de gordura.
Como é que o corpo vai responder?
Mas eu não quero passar de 11, 12% ali o percentual.
Sim, nem
se eu puder manter ali nos 10%, pra mim seria o ideal.
Uhum. Eu concordo, sofre menos no cut, né? Porque não tem como, os caras sobem muito BF, estende muito ali o tempo de preparação, chance de repente não chegar seco, tem que fazer umas manobras muito agressivas, é realmente a melhor saída. E treino, Giovanni, como é que tava? Tanto na preparação em si, quanto o treino na finalização, quanto o treino, tipo, a partir de agora, depois do deload, assim, o que, que você quer mudar, o que você quer fazer diferente?
O meu treino faz um bom tempo, assim, que eu treino praticamente um grupo muscular por dia, né? Que eu faço peito na segunda, aí eu faço, na terça eu faço costas, quarta-feira é quadríceps, aí na quinta eu faço ombro e dou mais um estímulo em peito, porque peito é meu músculo fraco. Sexta eu faço treino de braço e sábado perna de novo. Uhum. No caso eu tava fazendo perna completa, né? Porque é um pouco difícil assim isolar, né?
Sim.
Mas no caso eu não dava ênfase. Eu fazia, por exemplo, eu fazia 2, 3 exercícios para quadríceps e 2, 3 exercícios para posterior.
Uhum.
O treino foi progredindo o volume aos poucos, né? Até no final tava bem alto o volume. Tava 30, acho que se não me engano, 30 e poucas séries por grupo muscular.
Uhum.
E aí na finalização, só que a gente mudou o treino, porque como eu tava bem cansado assim no final, eu não tava mais conseguindo manter a intensidade, a gente preferiu manter o treino ali que não passasse muito de 1 hora, 1 hora e 20. E a gente até não ia mudar o treino na finalização, mas como eu precisava encher mais a parte superior, a gente tirou o treino de perna. O meu último treino de perna foi no sábado, antes do campeonato, uma semana antes.
Sim.
E de treino aí eu fiz segunda peito normal, terça costa normal, aí na quarta, na quinta e na sexta eu fiz um upper body, o body da parte superior.
Sim, sim.
Aí, na sexta eu não ia treinar. Sim, é. Na sexta eu não ia treinar. na sexta eu não ia treinar, mas como eu tava me sentindo bem, eu tinha acordado bem, aí a gente não, eu não fiz cardio de manhã. É. Eu tinha acordado bem disposto assim também, aí pra puxar um pouco mais o carboidrato, a gente fez um treino. Mas também foi um treino bem leve na sexta, só pra armazenar o glicogênio mesmo.
Perfeito, perfeito. E a partir de agora, pretende mudar alguma coisa no treino? Manter 6 treinos a semana?
Na divisão.
O que pretende fazer?
Na divisão eu não mudei praticamente nada, eu só tô dividindo agora os treinos de perna. Quarta eu dou ênfase em quadríceps e sábado eu dou ênfase em posterior e glúteo. E o que eu mudei só foi eu joguei o volume de braço nos treinos de peito e de costas. Aí no caso eu treino 5 vezes na semana. Eu até prefiro agora nessa fase treinar menos, né? Porque não precisa gerar um gasto calórico tão grande. E com um dia de descanso, mais um dia de descanso na semana, eu sinto que eu consigo até render mais nos treinos.
Isso o pessoal peca às vezes, né? Que a gente tá comentando, o pessoal quer treinar demais, quer treinar 6, quer treinar 7, mas não precisa. Às vezes tu vai conseguir fazer todo o teu volume semanal, tu vai se sentir bem, vai se recuperar. E até porque tu começou o regenerativo agora também, né?
É, também muita gente peca pelo excesso de volume, né? Até isso. Eu acho que já pequei muito nisso.
Sim, com certeza. Mas agora nessa digamos, indo nessa transição pro off, pro bulking, pretende mudar alguma coisa, tipo intensidade ou volume de treino, como você falou? Tipo, vou focar agora mais em força, mais em básico, composto, ou vai manter tudo exatamente igual como tu tem feito?
No caso, os exercícios eu mantive praticamente igual. E eu não vou focar em nada assim de grupo muscular, nem em força, assim. Não vou focar, mas tipo, o meu objetivo é melhorar a minha força, né? Como tá bem prejudicada por conta do déficit calórico, também do alto volume de treino e do tempo em que eu tava em déficit calórico, eu quero melhorar a minha progressão de carga.
Uhum.
Aí no voltar caso eu baixei o volume. É, voltar a progredir. No caso eu baixei o volume ali em 50%, mais ou menos.
Uhum. Massa, massa. E aí vai voltando gradual. Agora esse é o seu plano.
Entendi. E a intensidade eu mantive no treino.
Uhum. Você já trabalhava bem pesado, né?
Sim, é. Então, só aí eu só diminui mesmo o volume de séries.
Massa. E agora comendo mais, a progressão vai vir. E aí o shape vai começar a ficar mais cheio ainda, melhorar mais. E é isso aí. Manda aí.
Eu ia perguntar.
Manda aí, Mike. Quer falar isso aí? Manda a próxima.
Uma coisa que eu acho que é interessante a gente até abordar, eu perguntei, como é que foi a questão da tua família quando tu começou a treinar, eles lidaram de boa, e aí eu queria trazer outro lado também, que é, cara, fisiculturismo, questão de tu querer ir pro esporte, tu querer começar a competir, querer botar em prática o teu físico, por muitas pessoas ainda é visto com desconfiança. Como é que foi pra tua família quando tu falou, vou competir? Como é que foi pros teus amigos? Como é que foi pra tua bolha, né? Todo mundo, nós vivemos em bolhas. Como é que foi pra tua bolha quando tu disse, vou competir? O pessoal não falou, ih, garoto, o que, que tu tá fazendo? Vai competir, que vai ficar natural só mais um ano. Como é que foi?
Eu lembro que quando eu fui competir, o pessoal usava muito da sunga. Vai usar sunguinha e tal, não tem problema, né? Porque tu usa bermuda, mas igual, né? É uma exposição.
Quando eu comecei assim a querer competir, né? Tipo, eu falei pros meus pais até. Até, tipo, eles estranharam no início, né? Mas até dá pra entender, porque, tipo, eles, onde é que meu filho tá se metendo, né? Mas aí, com o tempo, eles viram que eu realmente me dedicava, assim, também. Eu comecei a expor mais, a conversar mais com eles sobre o esporte, né? E eles foram entendendo, assim. E na questão, assim, de preconceito, eu nunca dei muita bola, assim, mas... sempre tem, né?
Sim, com certeza.
Ainda mais que é um esporte mais fechado, assim, não é muito, não tem muita gente que conhece, então no início sempre tem um pouco de preconceito, mas eu nunca dei muita bola, assim.
Ah, tu faz certo. Hoje em dia é mais divulgado, acho que todo mundo sabe o que é fisiculturismo, mas ainda é algo muito recluso, né? Restrito a poucas pessoas, né, que realmente entende e não olha com olhos estranhos, né? Tipo, o que é aquele que esse cara tá fazendo em cima do palco, pintado?
É, exatamente, é uma coisa meio louca, pois, né, porque só do cara treinar, às vezes, já é motivo pra chacota, né, pra quem não treina, vaidoso, marombeiro, bombado, essas coisas assim, né, o pessoal já tende a ter um preconceito, então quando fala que fisiculturista é algo assim, né, é um baque, porque eu lembro que, por exemplo, quando eu comecei a treinar, assim, antes de conhecer realmente que era fisiculturismo, eu olhava os fisiculturistas e achava ridículo, porque eu não conhecia aquele mundo, falava assim, ah, não quero isso pra mim, nossa, isso é estranho, sabe, não é isso aí que eu busco, então acho que todo mundo, né, passa, assim, digamos, por esse momento, assim, de uma leve resistência, porque não conhece, mas depois que conhece, entende que, pô, é um esporte como qualquer outro, tem dedicação, tem disciplina e tal, às vezes até, talvez seja até mais difícil que outro esporte, porque é multifatorial, sabe, muito detalhezinho, mas é isso aí, cara, fico feliz que o pessoal apoiou, né, porque eu acho que isso é fundamental, dá até um Sim. gás, né, pra competir, até mais animador, ter gente lá na plateia, alguma coisa assim. Falando nisso, o pessoal todo foi assistir? Sua família?
Sim, sim. Não. Minha mãe, meu pai, meus dois, um dos irmãos foi também.
Uhum. O outro mora longe.
Foi bem legal. Né? É.
Ah, legal, cara, é muito tri, né, esse momento aí de família, isso é legal.
Sim. E outra coisa que quero... Pode falar.
Eu ia perguntar isso mesmo. Então, eu ia perguntar os próximos passos, qual que é os seus próximos objetivos aí como atleta. Tipo, tu falou, ah, quero fazer um off um pouco mais longo e tal, mas assim, pensando um pouco mais a longo prazo, já tem alguma coisa em mente? Ah, ou, por exemplo, fazer o off e depois vou emendar um ano inteiro de competição, o máximo possível, ou migrar para Classic em tal ano, em tal data e tal. Como é que tá assim a tua cabeça em questão de planejamento? Já tem alguma coisa mais ou menos bolada?
Ainda não tenho nada muito bolado, assim, porque como ano que vem eu já vou começar a faculdade, né? Eu também quero dar esse tempo para focar na minha parte mais profissional mesmo, né? Ainda mais que o fisiculturismo engloba muito gasto, né? Então eu quero focar bastante agora na minha parte mais profissional aí, focar nos estudos. E eu vou fazer esse off aí, vou ver como é que o físico vai respondendo. Quem sabe eu compita no que vem, não sei ainda. Mas vai muito da resposta do físico. É que eu também quero competir agora a próxima vez e mostrar uma evolução considerável, sabe? Porque como natural também o cara demora um pouco mais para evoluir, óbvio que dá para evoluir bastante assim em um ano, dá para ter uma evolução até considerável. Claro. Mas como natural, assim, o cara precisa de tempo para evoluir, né?
Sim.
Então eu quero, a próxima vez que eu quero competir, eu quero mostrar uma evolução que impressione.
Muito bom.
Eu tenho bastante consciência, né, tipo, pô, não vai competir por competir, tipo, ah, vou subir no palco de novo, porque eu quero me provar, Sim. quero provar pra alguém. Não, pô, tu quer evoluir, tu quer fazer um off, eu acho isso legal, eu vejo o pessoal querendo às vezes competir, não faz um off. E às vezes o pessoal... Cara, isso é natural,
mas você
tem que fazer off-season, pegar massa muscular. E é legal esse ponto que tu consegue visualizar isso e fica bem mais claro. Isso é,
Sim,
é. Vai te trazer muito sucesso, né, futuramente. Acho que eu cortei o Léo, né?
É, pô. E... Não?
Não? Pode tacar a ficha.
Não.
Às vezes o cara quer competir, mas ele não entende que ele precisa de superávit pra evoluir, né? Precisa fazer um off pra evoluir. E às vezes ele coloca o físico dele no limite o ano inteiro. Aí passou um ano e ele tá igual.
Uhum. Ou tá pior. Catabolizou um pouco, perdeu massa muscular. Eu acho que sim, se eu não me engano, até foi em um daqueles blogs do Eric Helms, Jeff Albert e tal, que eu vi uma coisa que, tipo assim, é todo natural, tem que fazer pelo menos um book aí de 1, 2, talvez 3 anos. Sabe? Uma vez na vida vai ter que fazer. Porque não tem como, né? Se o cara era um sedentário e não tinha um índice de massa muscular alto. Então, por mais que ele faça um pequeno off, um pequeno cut e tal, não vai evoluir o máximo. Tem que fazer um tempo muito longo, assim, pelo menos uma vez na vida, pra ter um bom resultado. Que nem eu, tipo, os meus primeiros 3 anos de treino foi em booking. Sabe, não que agora eu seja, tipo, tenha um excelente físico, mas eu não preciso mais tanto fazer um bulking, tipo, um ano. Porque eu sei que não vou conseguir evoluir tanto, assim, né, vai ganhar mais gordura e tal. Né? Eu sei que o meu ganho de massa muscular já tá pequeno comparado ao que era no começo. Mas eu aproveitei aquele começo. Só que tem gente que... Isso, tem gente que treina, tipo, sei lá, 5 anos, nunca fez um bulking longo. Então ele ainda não aproveitou realmente o máximo. Parece que ele treina muito tempo e não explorou o máximo de hipertrofia. Ou às vezes até jogou fora, digamos, essa capacidade que ele tinha ali no começo, porque ele é um iniciante. Que não aproveitou. Isso acontece bastante também, né? O pessoal tem medo de fazer bulking, não aproveita aquele aquele potencial de iniciante, e aí depois pode fazer o booking que for, não vai ser ter uma evolução tão significativa. Então, eu acho que é essencial mesmo, cara. O seu booking, o off, constrói o atleta, né? Constrói qualquer físico. Porque o cutting, a gente só mostra o que foi construído no off. Se não teve off...
Só mostrar o quê, né?
Não mostrar o quê? Mostrar. A mesma coisa.
Eu até pequei bastante. Eu até pequei bastante nesse quesito, porque eu nunca fiz, assim, um off long, sabe? Ainda mais porque, tipo, eu já fui gordinho, assim. Uhum. Então, o cara tem esse receio, né?
Sim.
Começa a embaçar o físico, já quer secar de novo. Então dessa vez, mas é que também eu vou fazer um off bem gradual dessa vez, não vou sujar demais, mas também não vou aumentar muito drasticamente as calorias, para isso, uhum, né, então, para conseguir se manter um tempo.
E outra coisa, né, fazer um booking, assim, tipo, pô, sei lá, sujo, digamos assim, né, que a galera fala, é uma coisa. Agora fazer, por exemplo, um booking, que nem você falou, gradualmente subindo as calorias, com cardio, com treino certo, comendo limpo, se necessário, voltando pra manutenção e tal, é outra coisa, né? Porque, assim, ó, ficar um ano em booking, você não vai ficar um ano em superávit, é quase impossível se você não quiser subir o seu BF, você vai ter que voltar pra manutenção, às vezes um leve déficit, né, que a galera chama de mini-cutting. Então quando a gente fala de um off, tipo, de um ano, não é literalmente um ano de esperar, não vai ter como, sabe, porque senão a pessoa vai começar a ficar resistente, né,
então, já vi um termo resistente, na verdade, né?
Isso, tá, a pessoa vai ficar, vai resistência à insulina, resistência à leptina e tal, vai ficar complicado. Então é isso, é uma preparação, levando tão a sério quanto o pré-contest, né, o cutting e tal.
Perfeito.
O pessoal acha que às vezes é só comer demais, comer mais, e às vezes o caminho é o contrário, né? Às vezes tem que fazer fase com menos calorias.
Até pro psicológico, né?
mais, apetite. Mais, não dá.
É o famoso off eterno.
Todo mundo já fez isso, né? Todo mundo já fez. Ah, ficar gordinho no off é normal, mas é bom passar essa experiência, que a gente não quer passar novamente por isso.
E eu acho legal. Agora tu tem a experiência de palco, querendo ou não, subiu, estreou, né? Tu tirou, vamos dizer assim, se apresentou, já sabe o cheiro da tinta do campeonato, já sabe como é que é o stage. Cara, vamos dizer assim, eu vou me colocar como uma pessoa a ser o exemplo, assim. Quero competir, que conselho tu me daria? Que conselho tu falaria pra mim, cara, segue isso, faz isso, tenha paciência nisso, não peque por isso. O que tu daria um conselho pra alguém que vai, pensa um dia estrear, competir? Daqui, entre nós três, eu sou o único que nunca competiu. O Léo já subiu, tu estreou agora. Então, que conselho que você daria?
Cara, o primeiro conselho é contratar um treinador, porque acho que ninguém... O cara que vai subir no palco, ele não vai conseguir... Ele vai conseguir evoluir sozinho, mas ele não vai conseguir chegar numa grande evolução, ou não vai conseguir chegar no máximo dele, no máximo de potencial que ele pode chegar. Primeiro é contrato treinador, de preferência que confie no trabalho.
Sim.
Segundo é segue a risca o planejamento, não erra nada. Terceiro, ter paciência, né, porque não é do dia pra noite que tu vai criar um físico bom. E acho que o último é constância.
Sim,
porque se tu não tiver... O atleta que só faz dieta e treina 3 meses, ele não vai chegar no nível competitivo. Ainda mais se o cara é natural. Natural, ele tem que ter o dobro, triplo de dedicação e de constância.
É, exatamente. Verdade. Essa é a dica pra ti então, Mike. O triplo de constância. Mas é verdade, mas é interessante,
que ele falou, cara, constância, confiar. Se tá contratando alguém, tu tem que fazer o trabalho, porque pô, tu tá contratando a pessoa, segue a risco o trabalho dela e confia, né, porque querendo ou não, a gente não consegue ter um parâmetro de nós mesmos, né? Imagina, se fazer um cutting pro verão sozinho já é difícil, imagina pra uma competição onde tu quer extrair o máximo, né? Principalmente na semana de finalização. Pô, semana de finalização, eu já fico louco, eu tô em cutting atualmente, tô num projetinho verão. Eu já, às vezes, hoje eu me olhei na academia e falei, bah, eu perdi massa muscular, tô muito seco. Imagina numa semana de finalização, né, meu? Tipo, você acha que
Eu até tava falando com o Léo esses dias que, às vezes, tipo, eu mandava foto pro meu treinador, ah, mestre, tô retido, tô não sei o quê. Ou, ah, tô me sentindo muito, muito flat, tô sentindo que tô perdendo massa muscular. E é bem isso, o cara não... O psicológico do cara sempre quer sabotar ele quando ele tá em preparação.
Uhum.
Então, se tu não tem um treinador, alguém que te guia ali, ou alguém que pelo menos te dê um norte, tu vai... Provavelmente tu vai se sabotar, né?
Perfeito, concordo 100%. Eu, quando fiz a minha preparação, fiz sozinho, né? E era isso, eu me sabotava demais, acabava, enfim, dieta, não vou cortar tanto para não perder massa muscular, ou às vezes cortava demais, ah, acho que não vai ser, não vai dar tempo que secar. Eu lembro que, faltando umas 2 semanas para competição, acho que eu ajustei minha dieta umas 8 vezes. E, obviamente, não vai dar resultado, porque era um dia uma caloria, um Sim. dia outra e tal. Então, não tem como, né? É constante o que você falou. Então, realmente, se preparar sozinha é muito, muita loucura. Né? Valeu a experiência, eu gostei, porque eu sou treinador, acho que é interessante, mas principalmente se a pessoa não é da área, é loucura, não tem porquê. Tem gente aí estudando, trabalhando com isso, é só ir lá e contratar. Né? É muito mais simples, menos dor de cabeça, menos estresse.
É, eu acho que pro cara se preparar sozinho, ele tem que ter muita experiência e muito feeling, senão ele não consegue.
Tem que ter muita, exatamente, muita experiência. Para a primeira vez é loucura, eu não recomendo que vocês façam isso.
Para estrear, não, né? O cara lá que é experiente, como vocês falaram, assim, eu até acho que não é válido também, mas...
Não.
Imagina estrear, tipo, não é todo mundo que é o Léo da vida, que loucão que vai lá.
É louco, sobe. Na cabeça.
Nossa, eu ia fazer, mano.
Mas isso aí, meu, desafios.
Qual que é o... Inclusive, até perdão pela ignorância, tipo, ou se tu falou, eu não devo ter gravado. Qual que é o nome do teu treinador?
É Diego Sezimbra.
Ah, salve, então, pra ele. Te preparou. É legal, gente.
Ah, Sezimbra é forte, é um nome forte aqui no Rio Grande do Sul, né?
É, ele é um cara bem experiente.
Isso. Eu fiz um curso dele com o Crean. Do seguinte, manda aí, Mike. Próximo, eu mando. Seguinte,
deu um bugzinho aqui no meu note. Eu não tô conseguindo.
Tranquilo, tinha falado um pouco lá sobre teu físico. Que não ia focar assim, necessariamente em um grupamento muscular específico e tal, mas assim, sobre teu shape assim, atual e também o que seu treinador acha, né? Porque às vezes a gente consegue trabalhar muito bem. O que você acha que mais tem que evoluir? Né? E o que você acha que já está não super bom e tal, mas que assim já está num nível um pouco mais avançado, digamos, no seu físico. Ou em outro lado, o que é o ponto fraco, o que é o ponto forte que você quer mais focar aí nos próximos anos, né? Nesse próximo off, por exemplo.
Eu tinha falado que eu não estava focando tipo, em nada no meu físico, mas é porque eu estou em deload, né?
Sim, sim.
Mas no caso, logo que eu começar o off season, eu já vou focar. E no caso, o que eu preciso melhorar é parte de cintura escapular, né, peito e ombro principalmente. Eu preciso alargar mais minha cintura escapular, principalmente para melhorar o V-taper, né.
Uhum.
Também a parte dorsal na parte da frente, sabe, sair mais aquele V mesmo, porque a minha dorsal, olhando ela de costas, ela é o ponto mais forte, assim, do físico, tanto que se for ver até, tipo, minha lombar fibra, eu tenho bastante detalhamento nas costas, mas o que falta mesmo é largura, sabe? Largura tanto de dorsal, também quanto de ombro, e ganhar mais volume no peitoral, tanto na parte superior, peitoral por completo.
Uhum.
Que orgulho desse pessoal que não precisa melhorar pernas, né? Essa nova geração, né? Que todo mundo tem perna boa, né? Pessoal,
aí, que bom,
todo mundo,
né,
precisa superiores, eu também, meu. Minhas pernas são muito melhor que as superiores. O Léo
é igual eu também.
Eu conheço vários.
É muito difícil, né? Hoje em dia ter uma pessoa com as pernas ponto fraco. Só se não treinar. Porque, né, se fizer, é que eu acho que a gente pega muito pesado com perna. Tipo, eu acho
não tem como não crescer.
O cara faz um agachamento pesado, um leg pesado, um terra pesado. Agora, o cara não faz 2, 3 exercícios muito pesados no dia de peito, de costas e tal. Eu acho que, mano, é muita pauleira. Não tem como não vir.
Não tem como.
É que também o cara vai treinar a perna, até já muda o ânimo, né?
Muda a mente.
É leg
muda
day.
Até, não é dia de perna.
Hoje é leg day.
Tem que ter a fotinho também.
A mentalidade é outra, o aspecto é outro.
É verdade. É mais difícil, né? Com certeza.
Mas é bem
melhor esse
ponto. Pode falar.
Sim. Conta aí pra gente. Agora a gente vai fazer umas perguntinhas super rápidas aí, não precisa se enrolar tanto. A gente já ir pra finalização. Exercício favorito e exercício que você menos gosta?
Exercício favorito? Agachamento livre.
Ah.
Exercício que eu menos gosto. Ah, esse é difícil.
Ah, não, vai ser aquelas pessoas que gostam de tudo. Não existe isso, meu.
Peraí, deixa eu pensar, deixa eu pensar.
Não consegue. Vamos ajudar.
É búlgaro.
Búlgaro.
Búlgaro é universal, né?
Eu até que tô colocando búlgaro agora no meu treino, mas, bah, que exercício chato.
Cara, se eu falar pra vocês que eu
gosto. Mas ele é chato, mas ao mesmo tempo, quando tu termina ele assim, dá aquela...
Exatamente, o que o ruim do búlgaro é que
dá aquela sensação boa. Dá aquela sensação boa quando tu termina ele.
Além do punk.
É verdade.
É um exercício sinistro. Refeição livre favorita, Giovanni?
Pizza.
É universal, né? Não tem como, universal. Universal, isso aí. Seguinte, Giovanni, então, como tu disse que gosta de agachamento, cara, naquela série mais pesada do agachamento livre que você vai fazer no seu treino, bater PR e tal, o que, que você escutaria? Que música você botaria?
Música, gênero, banda?
Deixa eu pensar. Slipknot ou algum rock pesadão, assim.
Aí rock, sim, aí
metal,
sim.
Metal eu gosto também. Mas também hip hop eu também curto.
É, eu ia perguntar isso. Se tu
não.
Era só do rock no treino ou se tu ouvia outras coisas?
Só não me vem com aqueles funk da academia lá, ou sertanejo.
Sertanejo, um pagode, um samba no meio da academia, foda. Ou aquelas eletrônicas também, que não tem mais graça, sim, né?
Sim. Ah, meu, bah, eletrônica é pra desmotivar o cara, né?
O cara quer agachar pesado ou fazer um terra pesado, os caras me colocam um sertanejo na academia.
É complicado, tem uma academia aqui na cidade, não sei se você conhece, que às vezes chama um DJ, bota um DJ lá no meio da academia pra ficar falando eletrônica. Pô, daí é foda, né, meu?
ele treina na mesma academia.
Real.
Ô, Giovanni, ele tá falando da tua academia,
uma rede que tem aqui.
Eu não sei se na Bento eles botam o DJ, mas aqui eles botam.
Mas é comum, né, cara? Eles chamarem lá os DJ e tal, botam umas eletrônicas.
Mano, a rede de academia tem que treinar de fone.
É assim.
Não adianta, faz parte. Tu quer ouvir teu Slipknot no agachamento, bota o fone, meu.
não vai tocar ali, né? Pô, meu horário de pico, 18 horas da tarde. Na academia, não vai lá.
Tocando
Slipknot. Eu ia reclamar na recepção. É foda, né?
Não tem como.
Faz parte. Enfim, Giovanni, seguinte, gostaria de mandar aí uma mensagem final, um recado final para quem está aí nos ouvindo no podcast, ou então está ao vivo aqui com a gente na live. Enfim, né, algum recado em relação a treino, dieta, algum conselho em geral para as pessoas que estão buscando evoluir físico, colocar um shape, agora chegando o verão. Vai lá, esse é o seu momento.
Acho que a principal mensagem que eu quero passar é dedicação e constância. E também planejamento, né? Porque não adianta tu fazer algo que não seja sustentável a longo prazo. Então, sempre busca fazer algo sustentável, algo que tu consiga manter por bastante tempo e tenha dedicação e seja constante, né?
Perfeito. Concordo. Até você falou do planejamento.
Eu te mandar um abraço e beijo pra tua avó aí, que ela acompanhou a live
toda. Ah, é? Tua avó mandou. Ah, peraí, deixa eu ver aqui. Cadê? Como é que era? Dona Nilza?
Nilza.
Isso,
Dona Nilza, ó. Muito obrigado, esse cara aí ao vivo com a gente. E, cara, isso aí
valeu,
foi muito legal do planejamento, que às vezes as pessoas elas podem ter de dedicação, disciplina e tal, mas de repente, às vezes, um planejamento que não tá bem direcionado. Então, é tipo,
sim,
bem entre aspas, né? Que às vezes eu falo que é como se fosse um esforço burro. Tipo, a pessoa tá dedicada, fazendo tudo certo, mas o caminho tá errado. Então, né, isso também é importante. Por isso, contrate um treinador e tal, que o Giovanni falou.
Fazer força pro caminho certo, né? Esforço pro caminho
isso.
certo.
É, e isso acontece com 80% das pessoas assim que praticam musculação, né?
Sim,
a pessoa vai lá, se dedica, mas não tem um planejamento adequado, né?
Não falta vontade.
Faz aquele famoso treino bingo, ou faz a dieta aquela dieta, famosa dieta zero carbo, cetogênica, mano, mantém por 5 dias a dieta, aí no final de semana estoura tudo.
Né? Não tem como, não tem como. Tem que ser sustentável. O treino também, né? Treino, tem que gostar dos exercícios, tem que gostar do que tá fazendo. Não é, né, essas loucuras aí de, não, é só seguir isso aqui. Sim. Que eu vi na internet, era copiar dieta, treino de atleta e tudo mais. E a Jane tá aí também. Salve,
beijão,
Jane.
Beijão pra Jane. Minha mãe zona.
Ah, é sua mãe? Não, não. Que era, sei lá, não é?
É minha mãe. Não, é minha mãe zona de gravata aí.
Ah, bom, pode
ser. Tem várias mães. Então,
tá. Fechou então todas. Pessoal, é isso aí então por hoje, tá? Muito obrigado por quem ficou com a gente aí até o final, ao vivo, e também está ouvindo aí no podcast. Não esquece de nos seguir nas redes sociais, a gente vai botar na descrição. Giovanni, muito obrigado pela disponibilidade. Valeu, Mike, também por mais uma parceria. Enfim, agora é o momento de vocês. Mike, manda uma mensagem aí pra galera.
Cara, obrigado para todos que acompanharam a gente na live, para quem acompanha pelo podcast, que está ouvindo, terminando seu cardio. Espero que vocês estejam fazendo cardio, hein? O verão tá chegando. Satisfação em trocar um papo contigo, Giovanni. Já te conhecia, mas não tinha tido a oportunidade de conversar contigo. Já tinha visto as fotos do teu campeonato. Físico excelente. Parabéns. Continua, tem futuro, tem um shape simétrico bonito. E eu espero que tu tenha muita competência para continuar fazendo o que tu faz, porque tu já tá no caminho certo. Então, só é o que tu falou pro pessoal. Constância. Mantenha a constância. E satisfação mesmo. Vou deixar tu falar agora.
Obrigado aí todo mundo aí que compareceu na live aí, no podcast. Agradeço aí a disponibilidade aí do Léo e do Mike aí de ter me convidado aí. Satisfação. Sabe aí que eu te considero muito, né, Léo? Acompanho muito o teu trabalho, o Mike também. Mike também, dois profissionais aí que tem bastante futuro aí. E é isso aí. Obrigado aí todo mundo que compareceu aí.
E bora pra cima.
Fechou, então. Vamos pra cima, então. É isso aí, galera. Valeu. Valeu, então. Até a próxima. Nós. Boa noite, galera.
Boa noite.